Olá, eu sou a Bruna Soares do Papo de Biblioteca e o livro que eu trago para falar para vocês hoje é A Circe da Madeleine Miller. Antes de começar a falar sobre esse livro, eu já vou pedindo desculpas pelo barulho, porque eu estou vivendo meses conturbadíssimos de barulho por causa das reformas. Assim, todo mundo resolveu fazer reforma na pandemia. Não sei se está acontecendo com vocês isso, mas é a minha realidade no lugar onde eu moro. Então, eu já vou pedindo desculpas. Eu tento achar um horário bacana que esteja menos barulhento. Eu acho que menos é o termo certo, a palavra certa é para ser utilizada, mas tá complicado. Mas vamos lá, vamos falar do livro. Foi uma ótima leitura, assim, foi uma leitura que me surpreendeu, porque até então eu não tinha ouvido falar nem sobre essa autora, nem sobre esse livro. E eu gostei muito da leitura. Para mim foi uma leitura muito gostosa e ao mesmo tempo espinhosa, porque ela fala muito sobre autodescoberta, sobre amadurecimento, transformação, sobre o que é ser mulher, o feminino. E foi assim impactante. Muitas coisas eu consegui fazer uma relação com a minha vida. Então, com o meu processo também de amadurecimento, sobre a minha adolescência. Então, eu gostei muito, muito, apesar desses espinhos pelo caminho, mas eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de coisas espinhentas, que eu consiga fazer reflexões de acordo com as minhas vivências. Então, se você é assim também deste meu clube, você vai amar essa leitura, com certeza. Circe é uma releitura feminista da história da feiticeira Circe da Odisseia. Não sei se vocês já leram a Odisseia, mas se vocês leram, ou se vocês não leram porque a Odisseia é em prosa, fiquem tranquilos que aqui é romance. Então é muito mais fluido e vai fazer vários paralelos com a história. Então, muita gente que leu, inclusive, fazendo um parênteses aqui, muitas pessoas que leram ficaram interessadíssimas em tentar ler Odisseia, apesar de não gostarem desse tipo de forma, gênero literário, né? Esse poema épico, mas ficaram interessadas para aprofundarem. Mas aí eu já falo que na Odisseia, Circe é um pinguinho no meio da história do Odisseu. Então, não sei se vocês lerem e forem com muita sede ao pote, essa sede ela vai ser saciada, por esse ponto de vista. Então, a Circe, ela é filha do deus Hélio, o deus do sol, e ela é uma mulher. Uma mulher não, vamos começar. Começa desde criança, então é um acompanhamento ali dela, do nascimento dela, da primeira infância, da infância, da pré-adolescência, adolescência até quando ela chega na fase adulta. Como ela é filha de um deus, ela não envelhece, mas você consegue perceber essa transformação como se fosse a idade dos humanos, como se fosse nós e a nossa linha do tempo, pelas transformações que vão acontecendo na vida dela e a forma como ela vai reagindo aos eventos, a forma como ela vai ressignificando situações do passado dela que foram traumáticos. Isso porque a Circe, ela não é aceita pela família dela. Então, por ela ser diferente da família, por ela não ser tão bonita quanto as irmãs e quanto os irmãos dela, ninfos e ninfas. Ninfos, acho que nem fala, acho que nem é ninfo, desculpa, é ninfas. Pelas ninfas. E por ela ter uma voz estranha, porque os deuses costumam ter aquelas vozes oponentes, e ela tem uma voz comum, uma voz humana, digamos assim. E por ela ser desajeitada, então ela é rejeitada pela família e ela vai crescendo com essa rejeição, e a forma como ela vai lidando com essa rejeição é muito interessante. E aí você vai acompanhando esse amadurecimento e você vai vendo como que ela vai superando, digamos assim, como ela vai entendendo de onde vem essa rejeição, qual foi o impacto da rejeição na vida dela, nas escolhas que ela fez. E é mitologia grega, né, pessoal? Não sei vocês, mas eu sou fãzona de mitologia grega e aqui vai ter Hermes, vai ter Poseidon, vai ter Zeus, vai ter. Quem mais, gente? Agora vou esquecendo o nome dos deuses. Enfim, vão aparecendo muitos deuses. E é muito legal, muito bacana. E principalmente por ser mitologia grega, mas com uma história super contemporânea, com situações super contemporâneas. Então, como eu falei no começo, na abertura, vai trazer essa questão da feminilidade, do que é ser mulher, né? Em todos os desafios que nós mulheres enfrentamos na vida, né? Então, vai tratar de assédio, vai tratar de estupro, vai tratar de autoconfiança, desenvolvimento dessa autoestima, de empoderamento. Então é muito, muito interessante, muito legal. Eu tô aqui tentando escolher as palavras para falar, para não dar spoilers. Eu só quero atiçar a curiosidade de vocês, como a minha foi atiçada, para vocês lerem. Eu tirei um trecho que diz muito sobre essa questão dela, da rejeição da família com ela, quando ela começa a pontuar isso para ressignificar, que é a seguinte: por 100 gerações eu tinha caminhado o mundo sonolenta e entediada, ociosa e confortável. Não deixei marcas, não realizei feitos. Mesmo aqueles que tinham me amado um pouco, não se importaram bastante para ficar. A Cersei, por ela viver nesse ambiente hostil, com a beleza dos deuses e titãs e ninfas e toda essa oponência, e ela ser tão diferente, e as pessoas, os familiares dela, a todo momento exaltando essas diferenças, mais de uma forma pejorativa. Então, no livro fica muito claro aquela diferença de quando você enxerga as diferenças suas das outras pessoas como algo positivo ou quando você enxerga como algo negativo. Então, isso também é muito trabalhado. E ela acaba se refugiando no mundo nosso, no mundo dos humanos. É onde ela vai encontrar um estilo completamente diferente de se viver, de se reagir às situações. É um mundo comum, frágil, mas ao mesmo tempo potente, forte. Porque é nas nossas fragilidades que nós somos fortes, como diria uma passagem bíblica. E é quando ela vai se refugiar neste ambiente hostil, nesse ambiente que foi pintado para ela como algo ruim, algo menor, que é o mundo dos humanos, é quando ela se sente só pela primeira vez, porque ela sempre foi só. Mas agora a solidão vem não apenas de você estar no meio das pessoas e não se sentir pertencida, mas você está sem essas pessoas também. E aí ela começa a repensar. E é quando ela começa esse processo de autoconhecimento e de ver o quanto ela pode se preencher sozinha, mas que isso não significa você não precisar das pessoas, você não querer estar com as pessoas, sabe? E é também quando ela começa a testar suas habilidades e poderes de bruxa. Então ela vai se desenvolvendo, ela vai conhecendo novas ervas, porque muito da magia dela vem dessas ervas. São os canalizadores de energia, se assim eu posso dizer, eu acho que não, desculpe. Então é quando ela começa esse processo. E é justamente quando ela tem esse encontro com ela mesma que a narrativa ganha um fôlego e outros personagens interessantíssimos, inclusive Odisseu, entra em jogo. Então nós vamos começar a conhecer os personagens de fato. Quem são eles atrás das máscaras? Porque até então é apresentado máscaras, visões, o superficial, a nossa aparência, digamos assim, a nossa, na casa dos personagens. E agora, com essa transformação dela, com essa vida solitária que ela começa a ter, e eu não vou dizer por quê, vocês vão ter que ler, que ela começa a se autoconhecer, consequentemente conhecer quem são as pessoas de verdade que ela conviveu durante todo esse tempo e as pessoas que vão entrando na vida dela à medida que os anos vão passando. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu quis mesmo trazer rapidinho falando sobre esse livro. Assim, eu ficaria aqui uma hora falando sobre ele, porque eu tive várias reflexões, teve várias passagens que eu achei super interessantes. Mas eu tô na temática de fazer episódios curtinhos, só para vocês terem um panorama super assim, superficial do livro, para ver se interessa ler ou não, porque eu sou daquela leitora que gosta de pegar um livro sem saber muito sobre ele, só um rápido panorama da história, se a pessoa que leu gostou ou não, por que gostou ou porque não gostou e pronto, que aí eu venho com aquele mundo de expectativas e eu também não me importo de ter as minhas expectativas frustradas com sucesso, mas eu gosto assim de saber pouca coisa do livro, então quero trazer assim para vocês também. E também tô com medinho do barulho recomeçar. Teve aqui um tempo, não sei se vocês estão ouvindo os passarinhos de fundo, mas passarinhos tudo bem. O problema é quando vinha a britadeira. Então, tô até falando rápido, espero que isso não atrapalhe o entendimento de vocês. Mas é isso, gente. Espero que vocês leiam, espero que vocês tenham uma experiência de leitura tão boa quanto eu tive, várias reflexões. E eu vou ficando por aqui, até a próxima discussão literária. Tchau!